CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
De volta com CBN Entrevista. O assunto hoje é cidadania e sustentabilidade. Aliás, o título do programa é título da coluna que o nosso convidado apresenta de segunda a sexta aqui na CBN. Estamos falando com Silvio Barros, consultor em governança colaborativa e sustentabilidade. Silvio, você também é um entusiasta da energia solar?
Eu sou entusiasta de todos os tipos de energia alternativa e o que a gente chamaria hoje de energia limpa, tanto o hidrogênio verde quanto a energia solar, a eólica. Particularmente eu sou fã da conversão de lixo em energia, claro que a maioria dos nossos ouvintes aqui não vai saber, mas o primeiro sistema fotovoltaico residencial de Maringá, homologado pela Copel, foi o da minha casa.
Uhum.
A minha casa foi a primeira casa da cidade que teve um sistema fotovoltaico conectado na rede da Copel. Então eu sou realmente entusiasta e sou fã da energia solar por tudo que ela pode representar e por tudo que ela já representa, né? Mas o mais importante é o que vem por aí, não é o que a gente tem, mas é o que vem por aí. São a nova geração de painéis solares que não utilizarão mais a sílica, não utilizarão mais esses recursos naturais, uhum, para a sua fabricação, e sim produtos sintéticos, e que terão uma eficiência duas vezes maior do que os painéis atuais têm.
Uhum.
Isso é uma coisa super interessante. Eu adorei lá em Dubai, quando a gente fez a missão para Dubai agora em março, foi muito legal, nós fomos visitar dois parques solares, inclusive o maior do mundo, e no maior parque solar do mundo a gente viu o sol gerando energia 24 horas por dia, inclusive à noite. Cara, é muito legal isso. A gente vê como a inteligência humana foi capaz de encontrar soluções para usar a energia que vem do sol para gerar eletricidade depois que o sol virou para o outro lado da Terra, né? Então, tem coisas maravilhosas acontecendo aí. E as usinas solares espaciais, que já estão em processo de construção. O ano que vem deve ser lançada ao espaço a primeira usina, aliás, 23, né, o ano que vem, a primeira usina espacial, que vai captar energia do Sol 23 horas e meia por dia e mandar para a Terra wireless, sem fio.
Uau.
Para onde for necessário. Tecnologia já definida, já conhecida, já dominada, e que a gente vai ver essas coisas acontecendo até 2026, essa usina deverá estar funcionando, operando, captando energia do sol e mandando para a Terra. Não é legal isso?
Sensacional.
Não é de entusiasmar qualquer um.
Sensacional, é apaixonante. Silvio, e a propósito de inteligência humana, foi muito contundente a sua posição recentemente numa palestra para o Instituto de Engenharia do Paraná, em que você colocou um ponto de alerta no radar quanto à formação dos profissionais da área de engenharia. Fala um pouco dessa preocupação para a gente, Silvio.
Olha, eu já tenho levantado esse questionamento junto a universidades há algum tempo. Não se trata de uma crítica, mas sim de um alerta. E aí eu quero contextualizar isso de forma bem prática para você, numa coisa que aconteceu nessa mesma missão que nós fizemos para Dubai no começo do ano. O que acontece? Nós levamos lá 18 prefeitos conosco nessa missão, inclusive prefeitos de cidades pequenas, e eles viram, nós fomos visitar Masdar, que é a cidade do futuro, no Emirado de Abu Dhabi, uma cidade de 45 mil habitantes, onde não tem carro particular, todos os carros são elétricos, autônomos, os carros não têm motorista, e levam a gente onde a gente precisa ir, sem poluição nenhuma. Todos os prédios são certificados para sustentabilidade. Visitamos também a cidade sustentável de Dubai, que é um bairro residencial onde todos os prédios são certificados para sustentabilidade. E aí nós tivemos uma aula realmente sobre isso, e foi dito para nós que um prédio sustentável, com eficiência hídrica, eficiência energética, um prédio feito com materiais adequados, de baixo impacto e baixo carbono, ele custaria a mesma coisa que um prédio convencional. E aí demonstraram para a gente como que isso é possível. Ora, o que aconteceu? Os prefeitos voltaram de lá convencidos de que não tem o menor cabimento você continuar fazendo prédio público com dinheiro público, escola, creche, posto de saúde, prédios administrativos, centros esportivos, que não sejam sustentáveis. Porque é a prefeitura que vai pagar a conta da manutenção desses prédios para o resto da vida, enquanto eles estiverem servindo a população. Então eles deveriam ser sustentáveis, deveriam diminuir a responsabilidade do poder público de pagar a conta. Assim como tem lá em Florianópolis, por exemplo, foi feito o primeiro prédio público do Brasil zero energia, uma creche que nunca, desde a sua inauguração até o dia que ela ficou desativada, nunca vai pagar a conta de luz. Então, quanto vale isso, né, num prédio que tem 50 anos de vida útil? Esta lógica, os prefeitos voltaram e disseram assim, bom, daqui para frente eu quero fazer prédio sustentável lá no município. E todos eles voltaram e se deram conta de que nas suas prefeituras não tinha nenhum engenheiro e nenhum arquiteto que soubesse fazer o projeto de prédio sustentável. Ou seja, não temos a capacitação. Então nós fomos atrás da universidade para ver se a universidade podia montar um curso para os engenheiros e arquitetos das prefeituras poderem aprender a fazer isso. E o que nós descobrimos? Que a universidade também não faz prédios sustentáveis dentro do próprio campus.
Eita.
Aí lascou, né? Aí ficou complicado. Então, a gente disse, bom, então quem vai fazer isso? Quer dizer, nós queremos avançar, nós temos agora consciência para isso, nós temos tecnologia. Muita gente fala, mas o Brasil não tem tecnologia para isso. Lá nos Emirados é diferente. Ao contrário. O primeiro prédio do mundo certificado zero água é um prédio de 15 andares na cidade de Curitiba, com 16 mil metros quadrados, e que foi o primeiro do mundo certificado zero água. No ano passado, entre todos os prédios do mundo que pediram certificação de sustentabilidade, o prédio com a maior pontuação, o prédio mais sustentável do mundo, fica em Curitiba. E outra coisa, o primeiro prédio do mundo certificado zero água, zero energia, zero resíduos, zero carbono, também fica em Curitiba. E a gente não tem tecnologia? Como assim? Nós estamos ensinando para o mundo, só que a gente não usa. E aí é que está o problema. Quando a gente vai dentro da universidade e pergunta, vocês estão ensinando os profissionais que vão receber o diploma no final desse ano, que vão entrar no mercado, o que nós estamos ensinando para o mundo? E a resposta é não. É nesse sentido que eu fiz o alerta, nesse sentido que eu continuo fazendo o alerta, de que nós precisamos preparar os nossos engenheiros para essa realidade. É um novo mundo que está aí e o Brasil tem uma posição de destaque, uma posição privilegiada. Aliás, o Brasil, por causa do Paraná, né? Diga-se de passagem. Então, nós aqui, mais do que qualquer outro lugar, precisaríamos estar atentos a isso.
Silvio, combustíveis do futuro ou o futuro dos combustíveis? Vou aplicar aqui a mesma lógica lá da cidade, do futuro das cidades.
Eu diria assim, nós devíamos estar focando nos combustíveis do futuro. Porque a matriz que a gente tem hoje é uma matriz que deve desaparecer. Não é que deve desaparecer porque a gente acha que vai desaparecer, é porque ela deve realmente, nós deveríamos trabalhar para o seu desaparecimento, para a eliminação da matriz fóssil.
Correto.
De combustível. Então, hoje já existem várias estratégias dos maiores fundos de investimento do mundo para o que eles chamam de divestment. É o desinvestimento em empresas que têm, em princípio, a sua atividade ligada a combustíveis fósseis. Então, há uma tendência de descarbonização, de economia verde, de economia de baixo carbono. Isso significa eliminar o modelo, a matriz de combustível fóssil que a gente adotou até hoje. Então, eu diria que o mais importante é a gente pensar, tá bom, se não vamos mais usar combustível fóssil, o que é que nós vamos usar? Quais são as novas fontes de combustível? E aí existem muitas novidades, existem muitas coisas interessantes. É claro que a gente está vendo aí um crescimento importante da matriz eólica, da solar, o hidrogênio verde vem com muita força. A gente, aqui no Brasil, já tem uma política nacional para o hidrogênio verde, e o Brasil tem uma possibilidade fantástica de produzir hidrogênio verde. Eu diria, talvez seja um dos componentes mais importantes dos combustíveis do futuro.
Uhum.
Mas tem outros. A energia geotérmica, ela está avançando numa velocidade extraordinária, que é retirarmos energia do solo. Nós podemos usar a energia geotérmica, como já se usa em vários lugares da Europa, como um climatizador. A gente tem serpentinas enterradas no solo, onde a temperatura é constante de 20 graus, não importa se está no inverno ou está no verão. E aí esses 20 graus, com ventiladores, são jogados para dentro da residência, e com isso você diminui a necessidade de calefação ou de aquecimento ou de refrigeração. Então é um grande instrumento para se economizar energia usando a energia geotérmica. Mas lá no fundo da Terra, lá onde tem magma derretido, esse que sai pelos vulcões como lava, existe uma energia extremamente vantajosa, porque o calor que se produz lá embaixo, 400, 500 graus de temperatura, poderia fazer virar turbinas termoelétricas com vapor. E hoje já há tecnologias fantásticas para se fazer perfuração até 10 quilômetros de profundidade, mas não para tirar petróleo, mas para tirar calor. E com isso nós podemos ter uma outra matriz energética, geração de energia elétrica usando este calor para transformar a água em vapor e virar as turbinas. Esse sim, sem impacto nenhum. Esse realmente é energia absolutamente limpa. Muita coisa já está desenvolvida nessa área. Fusão nuclear também avançou bastante, que não é energia nuclear. É um outro tipo de energia sem o perigo da radioatividade, e que também avançou bastante. Então, vai ter... eu não vou estar vivo para ver isso tudo popularizado, mas eu fico muito entusiasmado de ver que a inteligência humana avança na busca de soluções que permitirão ao mundo ter uma matriz energética limpa, não poluente, e que nos permita descarbonizar a atividade produtiva.
Silvio, e o carro elétrico?
Então, o carro elétrico é uma coisa hoje cada vez mais controversa, né? Na Europa está avançando muito, a Noruega, primeiro país do mundo que vai eliminar o carro movido a combustível fóssil já em 2025, daqui 3 anos, né? A coisa está caminhando muito rápido. Hoje 70% praticamente da frota da Noruega já é elétrica, só que tem um detalhe: a energia elétrica para abastecer esses carros, ela não é necessariamente limpa. Ainda vem muita energia de combustível fóssil para gerar eletricidade que vai abastecer o carro. Então, a matriz fica um pouco confusa, fica um pouco misturada nesse processo. E aqui no Brasil está se discutindo bastante também os incentivos fiscais para o carro elétrico, mas a gente precisa ter uma certa atenção nisso, um certo cuidado, porque se nós simplesmente eliminarmos o imposto de importação para o carro elétrico como uma forma de popularizar, as empresas não vão ter nenhum interesse em fabricar carro elétrico aqui, porque é mais fácil fabricar lá e mandar para cá, e entrega em Santos, do mesmo jeito que está vendendo lá fora. Então, é preciso ter um certo cuidado em relação a esse assunto, para que a gente estimule o carro elétrico fabricado no Brasil, inclusive com características que sejam adequadas à nossa realidade. Tem que se preocupar também, Jesus, isso é muito importante, com o resultado disso. Quer dizer, o carro elétrico se popularizando com grandes frotas, o que nós vamos fazer com a bateria do carro elétrico depois que ela não tiver mais utilidade? Quer dizer, aí nós estamos falando de um componente complicado para ser reciclado, para não virar um lixo que vai poluir um monte de lugares por conta disso. Então, tem várias coisas que tem que andar juntas. Nós temos que estudar bem os mecanismos de incentivo. Eu diria que o futuro do carro elétrico, do motor elétrico, é muito interessante e deverá assumir, sem dúvida alguma, a ponta, a dianteira entre todos os veículos que vão rodar no mundo. Porém, a origem da eletricidade é que vai mudar. Hoje, a maior parte dos carros elétricos, a esmagadora maioria, usa bateria para gerar eletricidade. Eu diria que daqui para frente nós vamos usar célula de hidrogênio dentro dos carros. O hidrogênio produz a eletricidade que faz o motor girar. Então os carros serão elétricos, mas a origem da eletricidade será o hidrogênio verde. É o que aparentemente, né, é o que se desenha para o futuro da mobilidade elétrica no mundo todo. Mas tem muitas vantagens. Esses dias eu não sei se estou falando demais, mas esses dias eu estava conversando com o pessoal do corredor bioceânico, lá do Mato Grosso do Sul, que vai conectar o Paranaguá com o porto de Antofagasta, no Chile.
Correto.
E o maior problema que tem hoje é na logística do corredor. Claro, a ponte está sendo construída lá em Porto Murtinho, ainda vai levar um tempo até essa estrada ficar em condições de trânsito, mas o maior problema, por incrível que pareça, é que tem que atravessar os Andes a quase 4 mil metros de altitude. E aí o caminhão a combustão não tem força. Então vai limitar a carga, a capacidade do motor de poder transpor os Andes.
Correto.
Porque com a baixa oxigenação, em altas altitudes, o caminhão não tem potência.
Correto.
Ou seja, quem vai ter que atravessar os Andes com a nossa carga é uma frota de caminhão elétrico. Porque aí a potência não muda nada, não importa a altitude que ele esteja. Então, nós vamos ver, assim, muito rapidamente, a necessidade de termos uma frota de veículos a hidrogênio ou elétricos, trabalhando junto com o nosso modelo de transporte hoje fóssil, diesel, que vai levar a carga até o pé dos Andes e depois para atravessar a cordilheira, vai ser um outro caminhão, um outro modelo de propulsão que consiga resolver esse tipo de problema. Então, é uma situação que já começa hoje a fazer parte da nossa preocupação, né? O Brasil está investindo bastante, o Paraguai também, na construção desse trecho aí da ponte, de tudo isso. São investimentos altos, é toda uma logística que está sendo preparada e que, de repente, pode travar lá no caminhão. Vai travar no combustível fóssil de novo. Então, mais uma vez, o elétrico assume uma responsabilidade e um protagonismo importante nesse processo.
Silvio Barros está conosco de segunda a sexta na CBN com a coluna Cidadania e Sustentabilidade. Aliás, Silvio, se você me permite aqui no encerramento, citar o apoio à parceria com a FIEP, né?
Sem dúvida. Inclusive, eu estava agora comentando sobre economia circular. A FIEP tem um programa para isso, para ajudar as indústrias paranaenses a entrarem o mais rápido possível nesse processo, como também a FIEP, porque ali está a indústria da madeira, está a indústria da construção civil, tem programas voltados para edificações sustentáveis. A FIEP está sendo bastante proativa, está sendo protagonista nesse processo, entendendo que a economia verde, a economia circular, a economia de baixo carbono vão criar uma oportunidade para as indústrias paranaenses. Em vez de virar um problema, uma exigência, uma regra, uma regulamentação, uma penalização, ao contrário. A FIEP está buscando onde estão as oportunidades para que a indústria paranaense se faça presente nesse novo cenário.
O conteúdo do Silvio Barros é multimídia. Onde eu encontro o Silvio Barros e as suas experiências sobre cidadania e sustentabilidade, Silvio?
A gente hoje está presente nas redes sociais da CBN, de todas as CBNs do Paraná, e estamos presentes também no meu canal pessoal, silviobarros.com.br. Estamos presentes num site que a gente criou muito interessante para quem gosta desse assunto das cidades, que é o www.cidadesdofuturo.net. Tem vários vídeos, tem um e-book lá sobre esse assunto, tem bastante informação que pode ser curiosa, lúdica e bastante provocativa. E quando se fala de governança colaborativa, foi o começo da nossa conversa aqui, a gente está presente no LinkedIn, no Firefly. Firefly, que é vagalume em inglês, né? É aquele farol que mostra o caminho do futuro para as cidades através da governança colaborativa.
Silvio, muitíssimo obrigado pela sua gentileza. Valeu pela aula, hein?
Eu é que agradeço o privilégio e a oportunidade de estar conversando com os ouvintes de Londrina e de Curitiba através da CBN.
Muito obrigado ao consultor em governança colaborativa e sustentabilidade, Silvio Barros. O CBN Entrevista de hoje estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. O papo com Silvio Barros sobre cidadania e sustentabilidade também vai ganhar uma versão em podcast na plataforma Spotify. Eu desejo a todos um excelente final de semana, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.